Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça. Então, graça é algo que foi dado a nós, é o seu poder, mas nós podemos, com essa dádiva, porque cada um de nós temos graça. Nós não faltamos nada, porque Deus nos deu. Agora, com a graça que nós temos, é a mesma coisa como a fé que nós temos. Porque como nós temos aprendido, e como o pastor Oscar disse semana passada, está interligada com a fé e a graça. Nós somos salvos, não é? Por graça, não é? De graça, por meio de fé. Então está interligada. A forma que nós recebemos a graça é fé, ter fé. E a fé é aquela graça, ninguém merece, ninguém pode ganhar a graça. É para receber. E fé é quando nós recebemos a graça. E graça é aquele poder de Deus, aquilo que é o sobrenatural que leva-nos a fazer ou ser aquilo que nós, com as nossas obras ou a nossa força, não conseguimos fazer. Agora, tendo a graça, agora Deus quer que nós crescemos na graça. Então, para fazer isso, nós temos que imaginar a nós mesmos como bebês. Semana passada, Odete, né, era bebê. Ela fez anos. Foi segunda-feira da semana passada. E nós brincámos bastante com ela. Ela era, naquele dia, bebê, vamos dizer. Celebramos o seu nascimento. Outros também, este mês de agosto, havia muita gente fazendo anos. Mas eu quero que nós avaliamos 3 níveis. De ser criança, de ser jovem e de ser adulto. Agora, o nosso desejo é crescer. Alguns de vocês são adultos naturalmente, mas são bebês espiritualmente. Alguns de vocês são adultos físicos, mas jovens no espírito. Deus quer que nós crescemos. Deus não quer que nós ficamos como jovens. Há certas pessoas que nunca saíram da sua juventude, continua. Agora vamos avaliar o que é, biblicamente falando. Porque Deus quer que nós crescemos. Ele não quer que nós ficamos assim, não é? Parado. Que nós desenvolvemos a nossa fé. Que nós podemos dizer, eu era assim. E podemos rir, às vezes, aquilo que era. Não é? Mas não somos assim mais. Agora já mudamos. Já temos visto uma certa mudança. Eu, como pastor, eu posso olhar para vocês e dizer, pai, eu lembro quando eu estava a mudar as vossas fraldas. Eu lembro quando, né, vocês choraram para tudo e para nada. Eu lembro quando vocês ficaram aflitos, assim, das coisas pequenas. Mas agora, olha para isso. Aquilo que Deus tem feito nas vossas... Como pastor que conhece vocês, né, durante algum tempo, eu posso ver crescimento. Né? Talvez vocês não notam o crescimento como as outras pessoas. Mas o nosso objetivo é crescer. Então a criança, e vamos para 1 Pedro, capítulo 2. Estávamos em 2 Pedro, agora vamos para 1 Pedro. Diz, versículo 1 e 2 diz: deixando, pois, toda malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, dentro de uma criança... E cada criança, cada bebê é lindo, não é? E todos que observem o nascimento de um menino, não é? Uma criança, fica assim, e nós fazemos caras a parvo mesmo, em frente daquele menino, não é? Tentando provocar qualquer resposta, qualquer sinal da vida, coisa assim. Porque as meninas são preciosas, são tremendos. Mas, querendo crer ou não, e os pais são os que têm que ser convencidos nisso, mas dentro daquele menino, dentro daquele bebê, é malícia, é maldade, não é? É aquele egoísmo, aquela natureza pecaminosa. Eles não nascem com uma, vamos dizer, uma página em branco. Eles nascem já sujos. Estive a brincar com o meu neto, que é o melhor neto do mundo, não é? E eu estava a ouvir ele a brincar com o David no quarto, e ele estava somente a dizer isso: é meu, é meu, é meu. E nós ficamos voltos a rir, porque essa está dentro de qualquer menino. É um desejo de que o seu mundo rodeia a si mesmo. Não é? Que todos têm que tomar, não é, atenção, têm que cuidar dele e têm que fazer exatamente o que ele queria, quando ele quer. E senão é uma birra. Não é? Claro que meu filho não faz isso, meu neto não faz isso, mas... mas vossos netos fazem isso, não é? Não. Mas essa malícia está no coração. Agora, eles têm que beber leite. Eles têm que crescer. Porque também eles vão passar pela essa fase. Eles vão, não é, sair deste egoísmo por crescimento. Eles vão aprender como compartilhar os seus brinquedos. Eles vão aprender como ser responsável. Eles vão aprender como pôr a mesa, como arrumar o seu quarto. Eles vão aprendendo, não é, a ser responsáveis e ser diferente e ganhar vitória sobre aquele, não é, pecado no seu coração. Em Provérbios diz que quando temos um menino, que é vara de correção, aquela vara é para afastar o mal da pessoa. Não é? Então nós fazemos coisas com criança que nós não fazemos com jovens. Nós tratamos um bebê de uma forma diferente do que nós tratamos um adulto. Quando corrigimos uma criança, nós corrigimos uma criança com ordens diretas. Não faz isso. Não é? Para agora. Não é? Porque nós estamos a criar fronteiras, estamos a criar limites que vai segurar o seu mundo. Por isso, a vara é para um menino. A vara não é para um jovem. Não é para a tua mulher. Não é para um adulto. É para ajudar os pais a estabelecer fronteiras naquela altura de criança, para que quando envelhecer ele já tenha essas fronteiras, limites estabelecidos na sua vida. Não é? Então a criança precisa de uma certa ordens diretas. Não há tempo para explicar tudo. Se a criança está à beira da estrada, não há tempo para explicar o perigo está na estrada. Tem que somente dizer não e ele tem que parar. Não há tempo para discutir, não há tempo para raciocinar, não há tempo para um debate. É um tempo de obediência. Então a criança aprende, não é, com disciplina, a ser obediente, a ter respeito, não é? Ser, não é, um aprendiz, alguém que ouve. E a criança é motivada por medo de ser castigado. Agora eu observo bastante, também eu já criei a minha porção dos filhos, mas eu sei, não é, que às vezes nós usamos aquela medo de castigo para controlar os nossos filhos. Nós dizemos: para ali, O valor é um total. Cuidado! Não responda assim, oh! Não é? O que é que estamos a fazer? Nós estamos a motivar o crescimento por um medo do castigo. Qual é a primeira coisa que nós aprendemos como bebês espirituais? Cuidado com isso. O diabo está à porta. Ou é para aquela tentação, é perigoso. Não mexe nali. Essa traz maldição. Essa atitude leva ao inferno. Cuidado. Está bem, está bem. E nós ficamos a pé atrás. Nós aprendemos respeito pela palavra. Nós aprendemos por medo do mal, por medo de castigo, por medo de disciplina, por medo de, ei, não quero lavar. Então, e com essa concentração nas coisas básicas, nós estabelecemos hábitos que vão segurar a nossa vida, que vão dar crescimento. Eu tenho uma série de versículos aqui. Eu sei que durante a semana as células vão reforçar essa mensagem, mas a disciplina, segundo Hebreus 12, é para produzir o fruto pacífico da justiça. Hebreus 12, 5 a 11, fala da importância de ser disciplinada. E como criança, né, nós temos que ser disciplinada diariamente. Nós temos que ter um tutor, né? Alguém, um professor, um mestre, um discipulador. Nós podemos pôr qualquer nome lá, ou coisa assim. A Bíblia usa várias referências assim destas. Em Gálatas 4 diz que a lei era isso. A lei que dava-nos aquelas fronteiras, aquelas limites, mostraram, né, o que é que nós não devemos fazer. Criou mesmo sendo filhos, mesmo sendo herdeiro de tudo que Deus tem, mas enquanto que não somos crianças, não somos diferentes do que um servo, um escravo. Somos iguais. Nós podemos ser, vamos dizer, filhos da casa, podemos ser herdeiros de tudo que nós temos em Deus, mas enquanto que não somos criança, não somos melhor do que qualquer servo. Porque o servo só recebe ordens, só recebe uma certa disciplina e também é dirigido ou motivado por um medo de levar ou de medo de castigo. Por isso Deus não quer que nós permanecemos como meninos, porque Ele tem muito mais para nós. Mas enquanto que nós não estabelecemos aqueles hábitos, né, aquela justiça de nossa vida, recebendo mais responsabilidade, não vai ser benéfico para nós. Até que se nós damos as chaves do carro antes de, né, de criança aprender a conduzir, vai ser um perigo para ele e para os outros. Se nós damos certos privilégios, certos, né, certos recompensas, ou, né, antes do tempo, antes de ser responsável, né, ou ser treinado, é um perigo. Por isso, se nós continuamos como bebê, só chorando porque não temos a atenção que nós precisamos, ou choramos porque alguém não nos deu a lei quando nós precisávamos, ou choramos porque, né, porque outra pessoa nos magoou, ou coisa assim, andamos só dizendo, é meu, é meu. Se nós continuamos assim, nunca vamos assumir a responsabilidade que Deus quer. Nunca vamos aproveitar a graça que Deus tem para nós. Porque Deus não quer que nós permanecemos como criança. Eu estou a falar, né, com adultos neste momento. Corpos adultos, mas muitos de nós ainda estamos nesta fase de criança. Essa mensagem é para dar aquela empurrãozinho dizendo, cresça! É bom no tempo, para ter toda a atenção, para que o seu discipulador ligue todos os dias e que te visite, que faz tudo para ti. Mas vai chegar um ponto em que não pode fazer isso mais. Tem que crescer. E essa é crescer na graça. Porque a graça é dada a cada pessoa. E cada pessoa pode até esticar as pernas e ficar em pé e ficar seguro e fazer alguns passos por si mesmo. Não tem que ser sempre levado ao colo. Mas pode aprender a andar. Pode aprender a andar de bicicleta, andar do carro, andar assim mais com mais rapidez. Deus tem isso para nós. Por isso, nunca fique contente em ficar assim só onde estás. Diz assim mesmo, eu quero crescer, né? Eu quero crescer no na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos sublinhar essa área. A criança não é melhor do que um servo. Não é o melhor do que um escravo. Porque a criança é só e mandado. Não podemos dizer à criança, faz o que quiser. Não. Para a criança, não. Faz o que eu quero. É o pai que manda. Eles têm que aprender isso. Se a criança é deixada assim mesmo, vai trazer vergonha a toda a família. A Bíblia diz isso em Provérbios. Por isso tem que ser mandado. Mas graças a Deus, as crianças crescem. Desenvolvem. E começam a aprender ainda mais. E torna-se jovem. Jovem, essa idade é tremendo. Eu gosto de jovens. Mas graças a Deus, eles não ficam sempre como jovens. Graças a Deus. Pais, se vocês têm jovens, aguente mais um pequenino, não é? Porque aquilo também vai passar. Jovens, descubram quem que é. É um tempo de descoberta. É um tempo que eles perguntam, quem sou eu? É aquela altura de, aquela busca de identidade. E aquilo que motiva essa fase de vida são coisas externas. Eles são motivados por recompensas. E pergunta sempre, quando alguém diz, faz isso. Eles perguntam, o que é que eu vou receber? O que é nisso para mim? Eles querem mensalidades? Eles querem ser pagos por tudo? Não, agora não é mais, manda, faz, porque eu digo. Eles não aceitam isso mais. Eles começam a negociar connosco. Também eu faço isso, mas pai, posso ter um carro este fim de semana? Oh, pai, ok, eu faço isso, mas posso sair à noite com meus amigos? Eles começam a negociar. O que é isso para mim? Porque pensa na recompensa. Agora, a fase de jovem, espiritualmente falando, é aquela fase em que descobrem que Deus tem muitas prendas. Basta só pedir. Então são motivadas a se pedir de Deus, em nome do Senhor, Ele vai me dar. Eles aprendem a pedir, eles aprendem a negociar com Deus. Eu, Senhor, eu vou para a igreja, mas tu tens de fazer isso para mim. Eu vou dar o meu dízimo, mas tu tens que também... Né? Eu vou dar um bacon, tu tens que me dar um porco. Eu começo a negociar, começo a ver o que nisso para mim, o que né, nessa vida cristã vai fazer para mim. Eu vou ser mais rico, vou ser mais popular, eu vou ter mais amigos, eu vou ter mais isso, eu vou ter mais outro, né? E começa a ver a recompensa. E Deus tem muitas recompensas, tem muitos galardões, tem muitos prendas aqui na Bíblia. É fácil de ficar assim, né, usando aquela faz de ser jovem, é tão bom ser jovem, é só prendas todos os dias, é só passeios e retiros e voltas para isso e fazer, e os pais estão a dizer, pá, mas tu não sabes o preço, eu tenho que pagar que essas coisas, e os jovens não ligam à realidade, pensa que se não tenho hoje, amanhã vou ter. O pai não tem hoje, mas amanhã vai ter. Eu lembro os meus jovens, né, sabe, né, eles pedindo tanta coisa. O pai faz isso, o pai fazer aquilo. Diz, pai, não tenho dinheiro para isso. Eu lembro Sharon, ela era criança e ela só pensava, não, quando o pai precisa de dinheiro, ele vai para aquela máquina multibanco e tira. Então, o pai, mas vai para aquela máquina e vai e tira. Não tem, mas vai lá. Não, não junta. Não, não, não há realidade nas coisas. Porque ainda não aprendeu o valor de responsabilidade. Só aprendeu a bondade do Pai. Sabe que é tão importante que nós passamos para isso? Porque nós temos que entender que Deus é tão bom. Que Deus não quer dar aos seus filhos, que Deus quer, né, fazer tudo para nós. É tão bom aprender a descobrir a nossa posição em Cristo, descobrir que nós somos mais do que vencedores, descobrir que somos filhos do Deus Altíssimo. É uma descoberta tremenda. Ficamos assim, uau, é tremendo, eu posso pedir tudo, eu sou herdeiro do Pai, e ficar assim nesta mundo das maravilhas. Mas deixe-me surpreender-te com uma passagem em João 10. João 10, 11 a 12, 11 a 13. Diz, eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas um mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem ver o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo se arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge. Porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Posso dizer uma coisa que talvez pode chocar a vocês? Aquela fase de jovem em que nós fazemos aquilo que fazemos por recompensa é igual do mercenário. O mercenário faz por receber, mas depois não liga. Não tomo responsabilidade. Se haver um ataque, se haver um afronto, se haver uma ofensa, foge logo. Se haver um problema, vou-me embora, não preciso disso, não sou pago para isso. Essa não estava no meu contrato, esquece. Se nós somos motivados só por aquilo que nós podemos receber, eu vou dizer, cada um de nós temos o nosso preço. Cada um de nós, qual é o teu preço? O que é que fazes por dinheiro? Algumas pessoas que não gostam nada de fatos nem gravatas, vestem de fato e gravata por causa do dinheiro. É verdade. Há pessoas que não gostam de acordar cedo, acordam cedo, saem da casa, seja no calor, ou do frio, ou da chuva, não é? Por causa do dinheiro. Há pessoas, né, é como João, ele viaja 300 quilómetros cada, ou 600 quilómetros cada fim de semana, ou pequena semana, só para trabalhar, por causa do dinheiro. Há pessoas que mentem por causa do dinheiro. Há pessoas que prostituem por causa do dinheiro. Há pessoas que fazem tudo só por dinheiro. por recompensa. Mesmo se não for dinheiro, essa área, esse nível ou fase de jovem, de juventude, também é motivado por outras recompensas, não somente coisas materiais. Podia ser aceitação, faz tudo por ser aceito. Eu conheço pessoas que começam a fumar por causa de grupo, querem ser aceito. Começam a tomar droga por causa de ser... Não é? Eles usam de um certo corte de cabelo, ou têm tatuagens, ou piercings, ou qualquer coisa, só por causa de ser aceito. É o seu preço, aceitação. Fazem tudo. Mudam o caráter, mudam de maneira de falar, fazem tudo para ser aceito, para não perder. E o seu medo, quando a criança, o medo é do castigo. No nível de jovem, o medo é perder. Perder o amor, perder a amizade, perder paz, perder dinheiro, perder o trabalho. É o medo que segura, que motiva a sua vida. Por isso, Deus não quer que nós continuemos como jovens. Ele quer que nós cresçamos, que nós, né, tornamos adultos. Podemos dizer que o adulto, nesta passagem de João 10, é aquele pastor. Os jovens não devem ter filhos. Há jovens que têm filhos. Mas às vezes os jovens que têm filhos não criam seus filhos, são os avós que criam. Porque o jovem ainda não assumiu a responsabilidade de dar a sua vida para mais alguém. Para ser adulto é quando nós não vivemos para nós, mas vivemos para outro. Ser adulto é essa capacidade de não fazer para receber, mas fazer por amor. Agora, faço essa pergunta. O que é que nós fazemos por amor de Deus? Sem outro motivo. Só porque nós amamos Deus. Às vezes nós começamos assim, pensando que é a nossa motivação. Nós começamos a servir na igreja, começamos a fazer a nossa parte, mas depois ninguém nos agradece, ninguém nos não fala connosco, não, ou nos apoia, e logo ficamos ofendidos, porque ninguém nos deu qualquer elogio ou coisa assim, ninguém notou o nosso trabalho. Então, revela que a nossa motivação não era por amor de Deus, mas por amor ou por elogios dos outros. Então, revela somente que ainda somos jovens e não adultos. Deus quer que nós crescemos para que o amor de Deus abunde no nosso coração e que esse mesmo amor que Ele derramou em nós é derramado aos outros. Muitos de nós podemos citar João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas muitos poucos conhecem 1 João 3,16, que diz: nós conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida para nós, e nós devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Então Deus quer que nós sejamos adultos para que nós podemos dar luz aos outros, que nós podemos discipular, dar a nossa vida a mais alguém. Que nós podemos, porque não há recompensa imediata em ter filhos, é só trabalho. Aquelas horas da noite, aqueles dias em claro, aquelas noites sem dormir, aquelas despesas, não esperadas. Nós pensamos que é fácil criar, é fácil, não é fácil ser avô. É difícil ser pai. para tomar responsabilidade, dar a nossa vida, é algo que diariamente nós temos que assumir. Não podemos dizer, eu vou dar a minha vida pelo meu filho agora, hoje, mas amanhã não. Não, amanhã também temos. Temos que levantar cedo, às vezes temos que levar para o hospital, temos que comprar outras coisas, temos que fazer, não é? Voltas, e porque é diariamente dar a nossa vida, é ser adulto. E Deus quer que esse seja nosso objetivo. Se nós vamos crescer em graça, nós temos que ter esse objetivo. Eu quero de não somente, não é, aprender como criança, não é, estar no braço do meu pai, receber o seu, não é, o amor, e sentar no seu colo, confiar completamente nele, mas também eu quero entender tudo que ele tem para mim. Eu quero descobrir a minha identidade em Cristo, mas eu não vou parar ali. Eu quero ser como ele, eu quero amar os outros como ele me ama, eu quero dar a minha vida também para os outros como ele deu a sua vida para mim. Está a ver? Se nós descobrimos a nós mesmos numa fase, e a nossa fase é bastante infantil, não fica, nota, ok, eu sou assim, eu sou ainda jovem, eu sou ainda criança, sou talvez bebê, mas eu quero crescer. Eu quero crescer. Eu quero fazer tudo para crescer. Em Gálatas 5, versículo 13, diz: foste chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião de carne, mas servir-vos, servi-vos uns aos outros por amor. Está livre. Eu, jovem, descubra a sua liberdade. É livre, eu posso fazer tudo. Eu posso andar assim toda noite, posso passear. Estou livre, eu sou adulto. Eu tenho, eu sou maior, né? Descubra a sua liberdade disso, mas não, né? Use isso para si. Porque se faz, né, tudo com tudo que Deus deu só para servir a tua pessoa, tu estás a voltar para trás. Tu estás a entrar novamente naquela prisão de berço. Não é? Estás a ficar, porque o berço é igual de uma cadeia. Não é? É igual, igual de uma prisão. Está ali a criança na sua prisão. Eu quero ser bebê. Não estás livre. Pois saltes e eu sou jovem, eu sou livre. Mas não, volto para trás. Avança. Servir. Usa a tua liberdade para servir uns aos outros, para dar de si mesmo, e vai ver o amor de Deus não somente crescendo, não é, mas fluindo de ti aos outros. O que é que tu fazes por amor de Deus na tua vida? O que é que tu fazes só porque tu amas alguém, não porque aquilo que eles podem fazer para ti, os favores ou as coisas, não é? Há pessoas que trabalham muito bem quando o patrão está presente. Quando o patrão sai do escritório, relaxa. Então estás a trabalhar como um mercenário, não estás a trabalhar como um herdeiro, não é? Como um adulto, é jovem, não adulto, não é? O que é que estás a fazer só por amor de alguém? Se não estás a pensar, ou se tens a pensar muito, que significa que tem que crescer ainda. Porque Deus quer que a tua vida é uma vida de um rio que entra, que passa por ti e que flui aos outros. Não é só para ti, é para fluir aos outros. Quando nós tomamos a ceia, essa é a mensagem. Amor de Deus a nós, para que o amor de Deus pode fluir de nós aos outros. Amém? Pedro, faz favor. Nós vamos tomar a ceia. Eu quero que nós, com esse tema, vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Jesus.